quero que você abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 11, e depois nós vamos ler Atos capítulo 2. Você pode ficar sentado do jeito que você está mesmo. Números 11, versículo de número 16 a seguir. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu quero colocar ela como plataforma daquilo que nós vamos falar. Números 11, 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Isso aqui é incrível, porque a porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés deu para ser transferida para 70 pessoas. Colocarei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estaríamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês. Deus estava chateado aqui, né, com a murmuração. Se a NVI está aí também, olha aí, meu amigo. Até que saia carne, meu pai que fazia isso, você não vai comer? Não. Então você vai ter que comer até... para que vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Diz porém Moisés: aqui estou e no meio de 600 mil homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor, porém, respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprindo ou não. Então Moisés saiu ao encontro do povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70, sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme por mim? Quem dera todo Israel fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Agora vá comigo para Atos 2. Atos 2 e 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Amém? O título da minha mensagem nessa noite, seguindo a nossa série Somos Casa, é Uma Casa de Profetas. Você pode repetir isso comigo? Diga, uma casa de profetas. Agora eu quero que você feche os seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua santa presença. Estamos muito gratos por estarmos diante do seu rosto. Nós sabemos que nós não estamos em uma noite natural, nós não estamos diante de uma pessoa qualquer, nós estamos diante do Deus vivo, estamos na presença do Deus vivo. E por isso nós nos prostramos diante de Ti. Nós sabemos de todo o potencial que existe nessa noite. Eu sei de todo o potencial da palavra que o Senhor me confiou nessa tarde. Mas eu sei que esse potencial não depende apenas da palavra, ele depende dos solos. O Senhor nos disse a respeito de 4 solos: a beira do caminho, as pedras, os espinhos e a boa terra. Eu oro, Senhor, para que essa semente que nós vamos juntos semear essa noite, ela possa cair em boa terra. O segredo às vezes não é a semente, não é o pregador, mas o segredo é a condição do nosso coração. Então, Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, nos dê um coração quebrantado, humilde, que o nosso ego seja exterminado para que a nossa identidade possa aparecer e que nós possamos sair daqui, Senhor, com uma porção do entendimento da Tua Palavra e que possamos praticá-la e nos mover sobre ela. Assim nós oramos e Te pedimos essas coisas na certeza de que o Senhor as fará, porque essa é a Sua vontade e nós nos submetemos a ela. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu li 2 textos e esses textos estão separados por alguns milhares de anos. É interessante que Moisés, ele é amigo de Deus, ele é o grande capitão que lidera essa quantidade extravagante de pessoas pelo deserto. Você vê que ele mesmo cita aqui para Deus, que eram 600 mil homens, isso fora as mulheres, isso fora as crianças, o que faz com que nesse momento nós estivéssemos aqui com cerca de 2 milhões de seres humanos atravessando as imediações ali da península do Sinai. Moisés é o líder que Deus escolheu, e Moisés está sobrecarregado. Ele vem numa batalha acima das suas forças. Você sabe que liderar não é fácil. Se você é líder em qualquer nível da sua vida, se você é líder nos seus negócios, se você é líder no seu trabalho, se você lidera uma organização, e se você lidera pessoas, a liderança, ela é extremamente desgastante. Porque você lida com opiniões, com preconceitos, com ideias, e tudo isso vai fazendo com que, às vezes, a pressão interna e externa seja quase insuportável. Se você já leu o Pentateuco, você vê que Moisés, ele enfrenta algumas batalhas de liderança dificílimas de para qualquer um de nós suportar. Moisés enfrenta rebeliões, ele enfrenta a rebelião até mesmo da sua própria irmã Miriam. Ele enfrenta dúvidas na sua liderança. Ele é questionado para saber se realmente ele está fazendo a coisa certa. E isso faz parte da liderança de qualquer pessoa, em qualquer nível. Mas aqui Moisés está cansado. Seu sogro Jetro, lá em Êxodo tem esse registro, dá um conselho para Moisés, porque Moisés estava um dia inteiro em pé diante do povo, ele não aguentava mais, e Jetro fala, ó, você precisa repartir a carga, você não vai aguentar sozinho. Então, Moisés, ele separa 70 homens. É aqui que nasce o que nos dias de Jesus nós vamos conhecer como Sinédrio. O Sinédrio era o ajuntamento dos 70, daqueles que eram os legisladores sobre Israel. Era a cadeira de Moisés e mais 70 homens. Apenas a título de curiosidade bíblica, você lembra aquele homem chamado Nicodemos que vai ao encontro de Jesus em João capítulo 3? Pois bem, a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus e ele é denominado como príncipe dos judeus. Por que que ele é príncipe dos judeus? Porque ele era exatamente aquele que se assentava na cadeira de Moisés. Ele não era parte do Sinédrio, ele era a cadeira 71. Então ele era o herdeiro da cadeira de Moisés. Por isso que aquele diálogo é transcendental, porque não é apenas o diálogo de Jesus com Nicodemos, é o encontro da lei e da graça. É o dia que Jesus diz que a lei tem que nascer de novo. É incrível isso. Então, Moisés é esse homem e ele tem essas 70 pessoas. Agora, para que você pudesse fazer um serviço a Deus na antiga aliança, você não poderia fazer isso sem o Espírito de Deus. Você precisava que uma unção fosse te dada. Na antiga aliança, a unção vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. No caso de Moisés, a unção estava sobre ele porque ainda não havia reino. Então Moisés era o líder. E essa unção, ela é transferida para Josué. Lá em Deuteronômio capítulo 34, você vai ler que o próprio Moisés escreve sobre Josué, o seu sucessor. Sim, Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porquanto Moisés havia colocado as mãos sobre ele. Então Moisés havia transferido o Espírito que estava nele para Josué. E então Deus olha e fala para Moisés: Moisés, eu vou fazer com que você tenha um pouco de descanso. Você faça o seguinte: você separe 70 homens, que eu vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre esses 70 homens, para que eles possam julgar e dar conta das demandas do povo junto com você. Pastor, por que que precisava do Espírito de Deus? Porque ninguém pode cuidar das coisas de Deus sem o Espírito de Deus. As coisas de Deus, elas são coisas sagradas, elas não são coisas comuns. E nós não podemos cuidar das coisas santas com mecanismos profanos. Nós não podemos nos aproximar daquilo que é sagrado com ideias seculares. As coisas de Deus precisam ser feitas do jeito de Deus. Deus tem um jeito, Deus tem um modelo para que as coisas dele aconteçam. Não adianta a gente pensar que nós podemos inventar um jeito para fazer as coisas. Deus faz do jeito dele. Por isso que lá em Êxodo 25, quando Deus chama Moisés em cima da montanha, Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu vou te dar uma planta de um santuário que você vai fazer para que as pessoas me cultuem. E qual é a exigência que Deus faz? Cuide para que tudo seja feito conforme o modelo que você recebeu de mim no monte. Ou seja, você não vai fazer uma coisa com a sua ideia, você não vai fazer uma coisa da sua mente. Existe uma ideia de Deus e esse modelo, essa planta, precisa ser preservada. O Espírito de Moisés, o Espírito do Senhor que estava em Moisés é repartido pelos 70. E qual é a primeira evidência da presença do Espírito de Deus na vida desses 70 homens? A Bíblia diz que eles profetizam. Eles começam, eles são tomados por um espírito de profecia. Isso é muito incrível, porque quando você lê o Antigo Testamento, você vê que era muito comum que quando alguém era tomado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que essa pessoa fazia era profetizar. Se você já leu a Bíblia toda, você vai lembrar que quando Saul estava procurando as jumentas do seu pai, ele se encontrou com uma companhia de profetas. E o Espírito Santo veio sobre ele. E Saul começou a profetizar. Daí um ditado em Israel: está Saul entre os profetas? Por quê? Porque até esse momento, e eu quero que você grave isso, o espírito da profecia estava para ser derramado. Na tradição rabínica, Moisés é o primeiro profeta de Israel. Embora Moisés não seja considerado profeta, ele é o primeiro profeta, porque ele é a primeira pessoa que vai a Deus, recebe de Deus instruções claras e transfere essas instruções para o povo. O Espírito de Deus dado a Moisés, ele é o Espírito de profecia. Quando esse Espírito é dado para os 70, eles começam a profetizar. Eles começam a falar da vontade de Deus, da grandeza de Deus. Eles começam a liberar sentenças vindas da parte de Deus. E eu queria estar nesse lugar, nessa tenda. Porque deve ter sido assim, um final de congresso de manhã missionária. Era profeta correndo por todo lado. E quando é de verdade, isso é uma maravilha. E aqui era tudo de verdade. Era tão de verdade que tinha dois caras que estavam na cantina. Porque sempre tem aquele pessoal que fica fora, né? Estão lá na cantina comendo pastel. De repente, o Espírito veio sobre eles. Eudade e Medade, eles começaram a profetizar. Eles nem estavam dentro da tenda. E aí um menino viu tudo aquilo, saiu correndo. Aquele pessoal que quer ganhar uma moral, quer ser influente a todo custo, saiu correndo e disse: vou ganhar uma moral com Moisés agora. Chegou e disse: Moisés, você nem sabe o que foi? Tem dois caras que estão lá fora e que estão profetizando. Aí Josué está do lado, e Josué, aquele pastor auxiliar bem preparado, tipo o apóstolo Pedro, aí diz: Moisés, impede eles, né? Impede eles não podem. Como é que eles estão recebendo o Espírito de Deus fora do culto? Como é que Deus está falando com gente que não está na nossa religião? Como é que Deus está levantando gente que não é da nossa congregação? Como é que Deus está usando mais igrejas nessa cidade, mas não era só a nossa? Aí Moisés dá aquela palavra apostólica. Ele fala assim: Josué, você está com ciúme de mim? Ou seja, você está achando que eu estou com medo de perder meu lugar? Quem dera, Josué, todo Israel profetizasse. Sabe o que Moisés está dizendo? Quem dera as pessoas dependessem menos de mim para ir até Deus, e entendessem que o desejo de Deus, desde Êxodo 19, era levantar uma nação sacerdotal, em que ele pudesse falar com todas as pessoas, e que todas as pessoas pudessem conhecer os seus segredos, conhecer os seus desígnios, conhecer a sua vontade. Moisés está dizendo: o que eu mais quero é que todo mundo seja profeta. O que eu mais quero é que esse Espírito seja derramado sobre todos. E Moisés aqui é uma analogia minha. Eu acredito que Moisés faz uma coisa que é tipo uma oração. Ele entendeu o coração de Deus. E ele entendeu que a vontade de Deus nunca foi falar com o povo através de um único homem. A vontade de Deus sempre foi que todos nós pudéssemos entrar no nosso lugar secreto, acessar os lugares mais profundos do coração de Deus, conhecer os seus caminhos e praticar a sua vontade na nossa vida. Então os anos passam, e uma coisa importante para a gente entender é que aqui, nesse momento bíblico, a grande revelação que o povo de Israel está tendo é de um Deus poderoso. É o Deus que treme um monte. Você viu Deus falando aqui? Não dá até um negócio assim, ele fala assim: vocês querem carne? Queremos. Então eu vou dar carne para vocês até sair pelo nariz. Sabe aquele cara assim que chega para você e fala: você quer? Quero, então aguenta. Deixa eu ver se você quer mesmo. Por que que Deus está agindo assim? Muitas pessoas às vezes perguntam assim: como assim? Deus do Antigo Testamento parece que se converteu, aceitou Jesus, e no Novo Testamento ele ficou bonzinho. O que que aconteceu? Não é que Deus mudou, é que a humanidade mudou. Você aqui que tem um filho de 30 anos de idade, Você conversa com ele do mesmo jeito que você conversava quando ele tinha 2 anos de idade? Com 2 anos de idade você usa muito mais força para educar do que diálogo. Por quê? Porque a criança precisa de limites. Eu falo assim para minha filha: não vai. Ela fala assim: eu vou. Aí eu falo: não vai. Aí ela fala: eu vou. Aí eu falo assim: não vai. Tá bom, papai. Porque ela não entende. A infância é uma idade que ela está testando os seus limites. Ela tá querendo saber até onde você vai. É isso que o povo de Israel é uma criança, é um bebê no Egito. Eles estão testando Deus para saber até onde Deus vai. Só que quando Jesus vem, já não é um povo mais infantil. É um povo que já consegue acessar, porque tem uma tradição, tem uma revelação. Conhece quem Deus é ao longo de mais de 1.500 anos. Então aqui Israel está tendo contato com um Deus poderoso, com um Deus extraordinário, com um Deus que treme a terra, treme o monte, faz coisas extraordinárias. Só que Deus, ele não quer que a gente apenas saiba que ele é poderoso. E eu acredito que esse é um grande rompimento que nós precisamos viver como igreja brasileira. Deus é sim poderoso para curar você. Deus é sim poderoso para enriquecer você. Deus é sim poderoso para mudar a vida do seu esposo, para tirar os seus filhos da droga, para salvar aquele teu marido que não sai do bar, para salvar aquela tua esposa ímpia. Deus é poderoso para tudo isso. Mas acima do poder de Deus existe um outro nível que nós precisamos conhecer, que é a vontade de Deus. Deus não apenas tem poder, mas Deus tem vontade. E essa é a grande revelação que os profetas trazem para Israel. Porque os profetas, eles não trazem apenas a revelação de um Deus poderoso, mas eles trazem a revelação de um Deus ético, de um Deus que tem vontade, de um Deus que é justo, de um Deus que pela opressão do pobre, pelo gemido do necessitado, ele se levanta e se coloca de pé no trono. São os profetas que revelam que Deus é o pai do órfão, que é o marido da viúva, que é a provisão para o necessitado. São os profetas. Porque se não existissem profetas, não existiria essa revelação do caráter de Deus, de quem Deus é. E eu quero dizer uma coisa para você antes de começar a aplicar essa palavra. É que mais do que conhecer as mãos de Deus, você precisa conhecer o coração de Deus. Você precisa conhecer o que Deus está interessado. O que Deus está querendo. Sabe, a gente vai orar e a gente olha para os céus e diz: Deus, eu preciso, imagina a gente ousar fazer uma oração perigosa. Sabe qual é a oração perigosa? É olhar para Deus e dizer: Deus, fala para mim o que o Senhor precisa. Fala para mim do que o Senhor precisa. Ele precisa de muitas coisas, não porque ele não as tenha, mas porque Ele quer que essas coisas não tenham você e eu. A primeira coisa que Deus precisa é que eu e você sejamos livres. E então, os profetas, eles vêm trazendo essa dimensão de Deus, a dimensão de um Deus ético, de um Deus moral. Só que a vontade de Deus, queridos, nunca foi que um homem fosse a única voz da nação. Não é apenas que houvesse um Samuel, que houvesse um Elias, que houvesse um Eliseu, que houvesse um Jonas, que houvesse um Ezequiel, um Jeremias. Essa oração de Moisés, quem dera a todo Israel fosse profeta, ela deixou de ser apenas uma oração ou um desejo de Moisés, e ela se transformou em uma promessa alusiva ao fim dos tempos. Porque em Joel 2,28, o profeta Joel declara que nos últimos dias, O Senhor derramaria do Espírito dele não apenas sobre 70 homens agora. Nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Sobre todos os povos. Não é mais sobre 70 líderes, agora é sobre toda a terra. E aí ele diz assim: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, até sobre as servas e servos derramarei do meu espírito, e todos profetizarão. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: nos últimos dias haverá um derramamento tão grande do meu espírito, que a minha vontade, o meu caráter, o meu desejo, a minha voz, não estará mais restrita a uma pessoa, mas todos aqueles que quiserem carregar a minha revelação estarão habilitados, receberão de mim poder para serem porta-vozes, embaixadores, embaixadoras do meu reino por todos os lugares. E eu venho nessa noite dizer para você que esses últimos dias já começaram. Quando, pastor? Há 2000 anos atrás. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim: gente, o que vocês estão vendo aqui, homens falando em outras línguas, e vocês ouvindo o que eles estão falando, isso não é embriaguez, isso não é loucura, isso é o que Joel disse, e como isso me empolga. Sabe o que é isso? É que a janela do Espírito de Deus foi aberta. Deus está se derramando sobre todos os corações que acreditam nisso, e todos eles sairão de uma vida natural e vão passar a viver uma vida sobrenatural. Não será mais um estilo de vida comum, será um estilo de vida extraordinariamente poderoso. Por quê? Porque o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. E qual é a promessa? Nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar. Quero viver República Argentina 301. Isso é sobre nós. Isso é sobre a nossa comunidade. Ah, e quem está assistindo lá pela internet, você pode ser eudade e medade nesse culto, você não está na tenda, mas o Espírito também está derramado sobre você, onde você estiver. Seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Minas, seja nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, na Oceania, o Espírito de Deus está derramado e Ele deseja criar uma onda poderosa sobre nós. Quais são, as três principais habilidades ou os três principais encargos de uma profecia ou de um espírito profético? Primeiro, discernimento do mundo espiritual. Segundo, confronto moral. Terceiro, capacidade de enxergar o futuro e coisas que estão escondidas. Deixa eu te explicar isso. Quando Deus partilha do Espírito dele comigo e com você, Ele está nos dando a capacidade de viver na dimensão que Deus vive. E é por isso que eu quero que você aguce os ouvidos para escutar uma coisa. Eu estava aqui vendo o louvor, adorando, cada sentença daquela entrando dentro de mim e me revolucionando por dentro. E de repente veio dentro da minha mente uma palavra, e eu quero falar com você. A palavra foi a seguinte: o que é que diferencia isso que nós estamos assistindo aqui de uma apresentação teatral? O que é que diferencia isso de um concerto? O que é que diferencia isso de uma apresentação musical comum? Qual é a resposta? É que quando nós estamos adorando aqui, nós não estamos apresentando uma peça de música. nós estamos unindo as nossas vozes com coros angelicais de seres espirituais, que segundo a palavra de Deus são espíritos ministradores que estão conosco, que dia e noite, noite e dia eles cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós começamos a cultuar, as nossas vozes se unem com as deles, e isso vai subindo e vai se tornando como uma grande e deliciosa fumaça que entra pelas narinas de uma pessoa divina chamada Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e que é o Senhor dos Senhores, e que Ele responde a nossa adoração. Isso é um culto espiritual. Nós estamos entrando em realidades espirituais. Nós não estamos loucos, surtados, quando a gente sobe aqui e a gente começa a dizer: Senhor, tem de misericórdia dessa pessoa que está doente. Senhor, tem de misericórdia dessa pessoa que está nas drogas. Senhor, tem de misericórdia desse marido que está preso na prostituição. Nós não estamos loucos. O que nós estamos fazendo aqui? Quando nós levantamos as mãos e dizemos: Senhor, tem de misericórdia deste que está doente, nós sabemos que se Ele quiser, Ele vai até o doente. Não interessa se é câncer, se é AIDS, não interessa qual seja a doença, Ele tira aquela pessoa daquele lugar, Ele dá um coração novo, Ele dá um fígado novo, Ele dá um estômago novo, porque nós não estamos falando com as paredes. Nós estamos cultuando Deus vivo. Aleluia. É algo diferente. Eu lembro que tinha uma irmã na minha infância chamada Irmã Irma. Ela era líder do círculo de oração da nossa igreja. Eu morava na Serra. Era, a minha rua não era asfaltada e tinha um grupo de oração bem pertinho da nossa casa. E eram as irmãs do círculo de oração que oravam lá, a irmã Irma, a irmã Guiomar, todas elas já estão no céu. E um dia eu tinha uma amidalite de repetição, nunca ficava boa a minha garganta. E eu já pregava, eu tinha 15 anos e eu era pregador, fazia 6 meses que eu era pregador, eu já me considerava conferencista internacional. E aí eu cheguei lá para ela, num daqueles cultos, entrei, fiquei lá quietinho, e ela cantando hinos, 6, 7 hinos da harpa. E eu cheguei, terminou o culto, eu falei assim: irmã Irma, essa era a irmã mesmo, porque era irmã Irma, ou seja, não tinha jeito dela não ser crente. E eu falei para ela, falei assim: irmã, nada cura minha garganta. Eu lembro só disso, ela só fez assim, ó, pegou na minha garganta, desse jeito. E disse assim: Satanás, solta a garganta desse pregador, porque essa voz precisa ir a muitos lugares. Soltou e disse assim: vai embora que você está curado. Acabou a minha amidalite. Essa mulher não era Moisés, não era Elias, não era Jeremias, não era o Davi Miranda, não era um missionário R.R. Soares. O que ela era? Ela era uma crente que crê em Jesus Cristo e que o Espírito de Deus veio sobre ela. E esse mesmo Espírito que veio sobre ela, Ele está sobre minha vida e sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que a primeira lição que eu quero trazer para você essa noite é que uma casa de profetas, ela precisa ter discernimento de dimensões. Ela precisa entender se nós queremos ser um lugar que é muito mais do que um auditório de culto, que é muito mais do que um lugar em que a gente ensina boas formas de você melhorar seu comportamento. Se nós queremos ser um lugar em que o sobrenatural de Deus se manifesta, se nós queremos ver os nossos filhos falando em línguas estranhas, se nós queremos ver as nossas filhas profetizando, se nós queremos ver os jovens tendo visões, nós precisamos entender que aqui não é um teatro, aqui é um lugar em que a dimensão do Espírito está aberta. a dimensão do Espírito. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente entende essa dimensão espiritual? Primeiro, são três As, anote isso, A. Primeiro, aceitação. Aceita. Aceita que dói menos. O grande problema dos nossos dias é que ficou chique ser racionalista. Ficou chique duvidar de tudo. Ficou intelectual pensar e dizer, mas será? Aceita. Aceita que existe Deus e existe Satanás. Aceita que existem anjos e que existem demônios. Aceite que existe um mundo espiritual que é real. Aceite que o Espírito Santo deseja operar na igreja por meio de dons. Aceite que pode ser que eu ou que qualquer pessoa esteja aqui, olhe para os seus olhos e o Senhor manifeste e revele todo o teu coração. Aceite, porque isso é a verdade. Nós precisamos aceitar isso, porque de verdade, irmãos, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, e eu não sei quanto tempo nós temos até Jesus voltar, mas eu me nego a cooperar com a edificação de algo que não tenha as marcas do sobrenatural do Senhor operando. E você precisa se negar também. Você, minha irmã, está construindo uma casa, uma família. Construa uma casa e uma família com as marcas do sobrenatural. Você, homem, está construindo uma casa. Construa uma casa com as marcas do sobrenatural. Impõe as mãos sobre os seus filhos e ore. Coloque as mãos sobre o seu marido e declare. Eu estava agora, antes de subir, a Juju estava no meu colo, eu disse assim, filha, ora. Ela veio para mim e disse assim, você vai pregar, papai? Eu falei, vou. Aí eu falei, ora por mim. Ela põe a mão aqui no meu peito. Aí fica assim, ó. Eu não sei se ela sabe o que ela está falando. Eu não sei o que se ela sabe. Eu só sei de uma coisa, que o Espírito que está dentro de mim também está dentro dela. E que vai chegar um dia que ela vai lembrar, o meu pai acreditava no sobrenatural. Então quando o desespero chegar, eu não preciso perder toda a esperança. Por quê? Porque ainda existe socorro onde? No rio sobrenatural de Deus. Diga primeiro, aceitação. Aceite. É o que Pedro está falando para esse pessoal aqui. Gente, aceita. Aceita que não é embriaguez. Aceita que não é loucura. Aceite que Deus está cumprindo a sua palavra no nosso meio. Quarta passada nós estávamos orando por um casal aqui na frente, e o Senhor me tomou em línguas, e eu comecei a falar em muitas línguas, e eu sentia que tinha um rio fluindo de dentro de mim, e eu dizendo, Deus, o que, que o Senhor quer falar? E não vinha nada na minha mente, nada, e eu não conseguia parar, e aquele rio fluindo dentro de mim, aí foi abaixando fogo, de repente, quando o fogo abaixou, o Munir pôs a mão no meu ombro e disse assim, ó, Deus me deu uma interpretação. Irmão, de verdade, eu fiquei mais feliz do que se eu tivesse pregando sozinho no descendo naqueles três estádios. Por quê? Porque eu era pequeno na Assembleia de Deus, e eu ia para o culto de Santa Ceia. E a coisa que eu achava mais linda é que na hora de servir a ceia, meu pastor presidente começava a falar em línguas estranhas, e o pastor Valdomiro se levantava e começava a interpretar, e eu era criança, e eu ia numa expectativa, dizia, o que, que Deus vai falar hoje à noite? É noite de ceia, Deus vai se manifestar, e uma das coisas mais lindas que eu sentia no meu espírito, era quando ia terminando aquela... aquela aquela interpretação e ele dizia assim: fica na minha paz. Eu falava: ai, é Deus, porque tem paz. Talvez você está olhando dizendo: pastor, você estava acreditando numa meninice. Quer que eu te diga uma coisa? Foi acreditar nessa meninice que fez eu não perder a minha virgindade na minha adolescência. Foi acreditar nessa meninice que me fez ir pelos montes orar e clamar a Deus para que eu soubesse a vontade dele. Foi acreditar que Deus estava presente e se manifestava, que me fez ter paixão pela pregação do Evangelho. Eu quero acreditar em uma igreja que está com um Deus sobrenatural no meio dela, e não em uma igreja que vai assistir um conteúdo. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho é você entrar aqui, me ouvir pregar e dizer assim: Deus não falou nada. Eu acho impossível Deus não falar nada com você, com qualquer pessoa, pregando por uma hora. Mas tudo bem. Mas digamos que você diga assim: Deus não falou comigo. E você sair ali fora, uma pessoa pôr a mão no seu ombro e dizer para você: meu irmão, eu posso te dizer uma coisa? Você julga no teu espírito, mas eu tive um sonho com você. Meu irmão, o meu coração está queimando para dizer algo da parte do Senhor para você. Meu irmão, eu acredito que Deus está me empurrando. Julga o que eu estou falando. E aí você sai dali dizendo: será que foi Deus? Aí semana que vem um cara na rua, encontra você e fala: cara, eu tive um sonho com você. E foi aquilo que a pessoa falou para você. Aí você fala: cara, Deus está confirmando. Ei, irmão, isso não é você andar atrás de profecia. Isso é os profetas virem até você comunicar a vontade de Deus para a sua vida. Tem algum pentecostal nesse culto aqui que está feliz com essa mensagem? Irmão, eu vou até o fim com a teologia. Eu amo, mas eu não quero perder o fogo no meu coração. Eu não quero deixar de acreditar. Eu não quero deixar de me submeter à palavra de uma velhinha que nunca estudou hermenêutica, nunca estudou exegese, mas quando abre a boca tem fogo na boca dela, tem fogo nos olhos dela. Eu não quero deixar de me submeter a isso. E eu aconselho você a não deixar também. Segundo, aprenda a lidar com o mundo espiritual. Ai, pastor, como é que faz isso? Vamos fazer essa caminhada juntos. Eu estou disponível. Mas aprenda. Ore por dons. Paulo fala sobre 9 dons espirituais. Em 1 Coríntios 13, em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14. Ei, esses dons não são dons para você usar apenas dentro da igreja. São dons para você usar em todo tempo. Por exemplo, discernimento de espíritos. Eu estava com o Silvio e a Carla em um estabelecimento comercial aqui da cidade, há uns 3 meses atrás. A gente almoçou, e aí a Susan falou assim: ai, amor, eu queria comer uma panqueca de Nutella com morango. Falei: que desejo bom, você está grávida? Eu falei: ali do outro lado da rua. Aí nós fomos. Eu sentei. Está ali o Silvio e a Carla, que não me deixam mentir. Eu sentei, quando eu sentei, o meu espírito se perturbou. Eu falei assim: ó, tem alguma coisa errada aqui nesse ambiente. Tem alguma coisa errada aqui. A gente tentou ficar um pouco, mas eu me levantei dali para nunca mais eu colocar os meus pés ali, a menos que seja para libertar aquele pessoal das cadeias do inferno que eles estão presos. Meu espírito mudou. E eu não sei te explicar, não é uma coisa na mente. É no mesmo lugar, escute isso, no mesmo lugar que eu ouço a voz do Espírito, é no mesmo lugar que eu sinto que aquele ambiente está entregue a outra pessoa que não é o meu Deus. E eu me levanto e saio. Mas isso me acompanha desde os 16 anos de idade, de olhar para uma pessoa e saber do que ela é feita. E não é uma adivinhação, é um testemunho no Espírito chamado discernimento de espíritos. Existe um outro dom chamado palavra de conhecimento. Eu não tenho, uma vez o meu pastor, eu perguntei para ele, eu falei assim, meu pastor que já morreu, pastor Nelson, eu falei, pastor, o senhor é um homem de tanta oração, o senhor deve ter os 9 dons do Espírito. Ele falou assim, não, Thiago, eu só tenho 1. Eu falei, qual? Eu pensei que ele ia falar cura, pensei que ele ia falar dom da fé. Ele falou, só tem um dom, o dom de pecar. O resto dos dons é tudo do Espírito. De vez em quando ele me usa. Eu falei, boa resposta. Mas existe um outro dom incrível, que é a palavra de conhecimento. É quando você olha para alguém e Deus te dá uma palavra a respeito da vida daquela pessoa. Coisas que ninguém sabe. Outro dom incrível, dom de visão. Eu tive 3 visões na minha vida, então eu não classifico que isso é um dom. Eu classifico que foram 3 episódios em que Deus abriu a minha visão. Um deles foi muito incrível, porque eu estava pregando e eu olhei para um rapaz que estava sentado assim. E eu vi ele em pé na cozinha da casa dele. A cozinha dele, da casa dele era de ladrilhos, tinha uns desenhos no ladrilho. O mármore era um granito preto, e ele discutindo com a mãe dele por causa de contas que tinha que pagar. E Deus falou comigo nessa visão, e isso foi uma fração de segundos. Deus falou assim, fala para ele que se ele submeter a vida dele a mim, ele vai ser provedor na casa dele, e a família dele vai viver a mesma coisa que a família de José viveu. Eu chacoalhei a cabeça, mas numa fração de segundos eu olhei para ele e falei assim, o ladrilho da tua casa, da parede, é creme com uns desenhos assim, no meio da tua cozinha tem um balcão de granito. Ele desmontou, começou a chorar. Eu falei, você estava brigando com a tua mãe antes de vir para o culto. Ele saiu do lugar e se jogou aqui na frente. Isso, não precisa ficar com medo de mim, porque não acontece sempre. Senão já ninguém mais me chama para jantar, né? Já fica, porque uma coisa que os... É, e nem vem fazer fila que eu não atendo. Procura o pastor Rude. Mas são coisas do Espírito, e não são coisas para mim. São coisas para você. São coisas para uma casa de profetas. São coisas para o corpo de Cristo. Sabe quem é o sangue do corpo de Jesus? É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que irriga você como ele irriga a minha vida. É por isso que dons, cura, libertação, visão, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que é a palavra do conhecimento acompanhada de uma orientação do que fazer. Tudo isso são coisas incríveis que o Senhor tem derramado para nós, para nos dar. Para quê? Para que nós nos tornemos um sinal do sobrenatural de Deus. Não só aqui dentro, mas em todos os lugares que você for. Você imagina, você está fechando um negócio com um cara que quer te detonar, e o dom de discernimento de espírito mostra para você quem é esse cara. Isso está disponível para a igreja. A gente precisa aprender. E por que que a gente precisa atender? Eu não tenho tempo para terminar essa palavra, talvez eu termine em um outro momento, talvez num simpósio de dons espirituais. Por que que a gente precisa aprender? Porque é só esse aprendizado que leva a gente para um nível de autoridade. A autoridade, preste atenção, de entender que as coisas espirituais, elas não podem ser conferidas com coisas naturais. Então deixa eu te mostrar o absurdo de um homem espiritual na Bíblia. Gamaliel é um judeu, mas ele é um judeu espiritual. E aí todo mundo começa a querer acabar com o movimento da igreja de Jesus. E vão consultar Gamaliel, o professor de Paulo. E Gamaliel diz assim: deixa eu dar um conselho para vocês. Se isso aí que está acontecendo não for de Deus, não vai prosperar. Mas se for de Deus, eu acho bom vocês ficarem na de vocês, para que vocês não sejam encontrados lutando contra Deus. Olha quanta sabedoria. Por quê? Porque um homem espiritual, ele não anda por achismos, ele anda por uma palavra. Ele não move as coisas, ele é movido. Ele não tem impressões, ele tem direções. Ele não anda pelo que ele imagina, ele anda por aquilo que ele escutou. Isso é um homem espiritual. E é esse espírito que está derramado sobre nós, que precisa empoderar você no seu lugar secreto. Eu vou terminar minha palavra dessa noite, porque essa mensagem de hoje, ela precisa virar uma série, talvez um livro. Eu vou empoderar você para entender uma coisa e nós vamos orar. O momento mais incrível da vida da igreja acontece entre o fim de uma reunião e o começo da outra reunião. Não é agora. É daqui a 10 minutos, acabou essa reunião, vai começar o tempo mais incrível da vida da nossa igreja. Por quê? Porque nós vamos enviados por todos os lugares. Nós vamos por toda a terra e nós vamos no Espírito de Jesus Cristo. E quando a gente entra nos lugares, imagina a gente entrando com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, com discernimento, com dom de cura, com profecia, com milagres, com fé. O mundo vai olhar e vai dizer: que povo é esse? Vai dizer: esse é o povo da casa de profetas. Esses são os leões do mundo dos negócios. Esses são os leões do serviço. Esses são os leões do cuidado social. Por quê? Porque nós estamos olhando o mundo pela perspectiva de Jesus. Existe um plano perfeito. Você só precisa conectar e baixar. Existe a mente de Cristo. A mente de Cristo é como se fosse um grande Google. Todas as informações do que Deus quer estão nesse lugar. É só você conectar, ligar a tua conexão lá e dizer: Deus, hoje é dia 18 de fevereiro. Amanhã é dia 18 de fevereiro. É isso? Acertei? Amanhã é dia 18 de fevereiro. Se todos os dias da minha vida estão escritos no seu livro, eu quero baixar todas as informações. Eu vou dar um Google na tua mente para saber o que, que o Senhor tem para o dia 18. Porque tem coisas lindas para a nossa vida amanhã. Mas quem vai acessar isso? Quem não depende de mim? Quem não depende de Moisés? Ah, dá um grito por isso aí, vai. Quem não depende de Moisés? Porque Moisés está dizendo: quem dera todo Israel fosse profeta. Quem dera todo Israel pregasse. Quem dera todos vocês fossem mestres. Aí a gente podia se levantar para cuidar de 5.000 pessoas que iriam sentar para aprender. Moisés, genuinamente, não tem ciúme do espírito dele ser derramado sobre ninguém. Pelo contrário, ele quer. Ele quer. Para ele só andar no meio do povo. Porque a vontade de Moisés mesmo é subir na montanha e não descer mais. A minha vontade era só ficar na montanha, só contemplando a face dele, onde o medo, o orgulho, os aplausos não podem me comprar, onde o dinheiro não me toque, nem a falta dele me preocupa, onde nada me alcança, só tem uma coisa na minha boca, dizer: santo, santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. Por Por isso, faça uma gentileza para o seu Deus nessa noite. Se levante como um profeta onde você está. Você tem contato com pessoas que eu nunca vou ter. Você conhece gente que nunca vai sentar na minha mesa, mas senta na sua. Você se relaciona com pessoas que nunca vão comer na minha casa, mas comem na sua. Receba o Espírito Santo para você ser um agente na vida dessas pessoas. Levante as mãos, nós vamos terminar esse culto de mãos levantadas.